Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina que União cumpra a decisão de suspender inscrição de Minas Gerais em cadastro de inadimplentes.
Empresa que demitiu 115 funcionários e não pagou rescisões é condenada por danos morais coletivos.
Justiça cancela a cobrança de seguro DPVAT de carro furtado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, no exercício da presidência do STF, determinou que a União suspenda a inscrição do Estado de Minas Gerais no Sistema de Informações de Regimes Públicos de Previdência Social e em outros cadastros federais de inadimplentes.
A ministra Carmen Lúcia já havia proferido decisão semelhante em dezembro, após a audiência realizada entre as partes. Ana Paula Ergang.
Como a liminar não havia sido cumprida pela União, o governo mineiro voltou a reiterar o pedido de expedição do certificado de regularidade previdenciária, com aplicação de multa diária no valor de R$100 mil, em caso de descumprimento. A ministra Carmen Lúcia determinou a expedição do certificado, mas negou a aplicação de multa diária e determinou a comunicação imediata da União para o cumprimento da liminar.
Após as eleições municipais de outubro deste ano, a Justiça Eleitoral deve concluir a análise das prestações de contas de prefeitos, vices e vereadores.
A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é de que mais de 500 mil candidatos participem do pleito.
Para agilizar este processo, o Congresso Nacional aprovou uma lei criando a prestação de contas simplificadas. A medida também está em resolução do TSE. Jane Costa.
A prestação simplificada se destina a candidatos que gastarem menos de R$20 mil durante a campanha. O mesmo vale para candidatos a prefeito e vereador de cidades com menos de 50 mil eleitores. No documento simplificado, apenas extratos bancários, comprovantes de transferência, declaração de bens materiais permanentes e mandados para atuação de advogados devem ser apresentados de forma eletrônica para a Justiça Eleitoral. Essas e outras resoluções estão no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br.
O Detran do Distrito Federal terá que anular os débitos referentes ao seguro DPVAT cobrados indevidamente do proprietário de um veículo furtado em janeiro de 2013.
O dono do carro afirmou que o furto foi comunicado à Secretaria de Fazenda, ao Detran e, além disso, foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Na decisão, a juíza determinou a anulação dos débitos relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015, no total de R$316.
O estado do Ceará foi condenado a indenizar em R$15 mil por danos morais um caminhoneiro que foi preso ilegalmente.
Ele foi detido por não pagar pensão alimentícia ao filho, mas antes da prisão, o pai já havia feito um acordo com a ex-mulher e pago o débito. Simone Oliveira.
O caminhoneiro foi parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal e, ao verificar a documentação dele, foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado para a delegacia, onde ficou preso por 4 dias. Ao analisar o caso, a 8ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza entendeu que ficou configurado o dano moral.
Duas empresas foram condenadas por dano moral coletivo após atrasar salários e despedir 115 funcionários sem quitar as rescisões trabalhistas.
Ambas devem pagar indenização de R$200 mil ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul. Washington Luiz.
Ao ajuizar a ação, o sindicato alegou que houve, além dos danos na esfera individual de cada empregado, dano à coletividade de trabalhadores terceirizados pela precarização do trabalho levada a efeito pelas empresas. A decisão destaca que o descumprimento da legislação trabalhista merece tratamento diferenciado quando abordado em uma perspectiva que vai além da esfera individual de cada trabalhador atingido. As empresas já haviam sido condenadas a pagar as rescisões trabalhistas, bem como os danos morais.
O ex-diretor de um presídio de Goiás foi condenado a mais de 4 anos de prisão por peculato e corrupção passiva.
Ele se apropriou do combustível destinado a veículos públicos e desviou materiais de obras que seriam usados na reforma do presídio.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Johnny Luna.
Na decisão, o desembargador relator afirmou que ficou comprovado que o servidor utilizava o veículo do presídio para fins particulares e abastecia carros de terceiros com combustível combustível destinado à agência prisional. Também ficou demonstrado que o ex-diretor desviou materiais de construção para uma obra pessoal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Você, uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.